Hoje a gente vai receber aqui uma espécie de roda de conversa com várias profissionais da área, onde o Ponto de Encontro vai trazer esse especial, uma espécie de especial do Dia do Farmacêutico, falando um pouco dessa profissão tão nobre, tão fundamental, importante no nosso dia a dia, não é? As idas à farmácia, a conversa com o farmacêutico, com esses profissionais que estão diretamente ligados à nossa saúde e à nossa vida mesmo, ao nosso dia a dia. Estamos recebendo aqui a Caroline Furlan, a Carol, e também a Angela Valdatti, da Cefarma Dalila, representando aqui a farmácia Dalila, e a Rebeca Saviato, participando aqui no programa, representando a Farmagros, juntamente com a Michele Cristine De Biasi Sacon. Bom dia, Michele, primeiramente a você, obrigado pela presença aqui no estúdio.
Bom dia a todos os ouvintes, é um prazer participar do programa.
Muito obrigado, Rebeca, bom dia para você também. Caroline Furlan, popular Carol, não é? Bom dia, Carol.
Bom dia a todos os ouvintes, obrigada pelo convite, uma satisfação estar aqui novamente.
Igualmente, obrigado, Ângela, para você também, bom dia, obrigado por vir aqui ao estúdio.
Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Marconi, é um prazer estar aqui novamente.
Bom, queria que vocês falassem, fique à vontade, não vou dar ordem de resposta aqui, não é? Claro que se trata também de um bate-papo, de uma roda de conversa a respeito da profissão, mas muitas vezes a gente tem um contato, como tem contato frequente também no mercado, enfim, em outros estabelecimentos, às vezes a farmácia passa despercebida na questão do profissional, do farmacêutico, né? Que é muito importante na nossa vida, com certeza, né? Ter esse especialista que traz esse direcionamento.
Na realidade, a profissão farmacêutica ela é muito ampla, né? Ela tem diversas questões que a gente pode trabalhar na parte estética, hospitalar, dispensação, análises, cosmético. Então, assim, é ampla. Então, a gente tem um carinho a mais, acredito que as meninas tenham essa percepção também pela parte do cuidado, né? Uhum. A parte da orientação farmacêutica, que é o que faz com que a gente também auxilie na promoção da saúde, na adesão ao tratamento e na saúde da população em si, né, Carol?
É isso mesmo. Então, como é que começou, então, a profissão farmacêutica? Antigamente, existiam as boticas, que a gente dizia, que era onde produziam os medicamentos, uhum, né? E os farmacêuticos eram chamados de boticário, né? E ali eles faziam um diagnóstico da doença e também já manipulavam o medicamento para a população. E aí, com o passar do tempo, essa profissão foi reconhecida, né? Então, foi dividida, então ficou os médicos e os farmacêuticos. E ali foi criando todo esse espaço que hoje é amplo, como a Ângela falou, que não é só a farmácia de dispensação, não é só dispensar o medicamento, mas sim criar, manipular, fazer análise. Hoje tem um amplo mercado aí que a gente pode estar trabalhando.
Uhum. Michele, pois não, fica à vontade a respeito dessa importância também do farmacêutico e desse amplo cenário que vocês têm que trabalhar, entender, enfim, se especializar para melhor atender o cliente.
É bem como elas comentaram, né? Eu acho que a área é ampla, até estava olhando números e mais de 70 áreas de atuações existe para farmacêuticos hoje. Então, a gente conhece algumas pontuais, né, mas são muito amplas mesmo. E a farmácia de dispensação, né, não é só o comércio, é realmente a saúde, é o estabelecimento de saúde, como a gente fala, para realmente dar atenção ao paciente, conversar, explicar, tirar dúvidas, conversar muito com o paciente. Além disso, também manipular, também, que é uma das partes que a gente também faz na farmácia, né, a gente tem a manipulação. E a Rebeca vai saber falar mais sobre isso do que eu, que ela que domina mais o assunto da manipulação, né?
Certo, fique à vontade, Rebeca, um pouco da sua área também de atuação na Farmagnus.
Isso, eu atuo na manipulação, né? Uhum. Então, lá não é só fazer o medicamento, né? Mas também a atenção farmacêutica, né? Informar que tem que ter receita ou não tem, ou falar que como é tomado, como que é usado, às vezes sobre a interação medicamentosa, né? Ah, o vizinho falou que ele tomou e é bom. Uhum. Mas às vezes para ele que tem diabetes, colesterol, pressão alta, não vai fazer tão bom, tão bem, né? Então, é a atenção em geral, né?
Uhum. E nessa questão do atendimento, tenho certeza que vocês também, em contato diário com a população, se torna até assim, uma intimidade, não é? Conhecendo o dia a dia da pessoa, as pessoas vão, contam a vida, enfim. É até uma questão terapêutica, creio eu, não é? De vocês ouvirem, saberem da necessidade das pessoas. Como é que é esse contato?
É, lá na farmácia tem uma tradição desde a época da dona Dalila, né, Carol? Então, temos clientes que às vezes passa uma semana e o cliente não aparece. Nossa, vamos dar uma ligadinha e perguntar.
Sente falta.
Já sente falta, porque é um costume muito grande da gente. Então, analisando o que eles precisam, a gente tem uma... Claro que o sistema nos auxilia muito, mas a gente já sabe qual é o laboratório, qual é o tipo de patologia que aquele paciente tem, quais as necessidades. E nessas conversas que a gente, de fato, cria vínculo, não tem como. Uhum. A gente gosta muito das pessoas, dos clientes lá. A gente não deixa de formar uma família, né? E a gente acaba, com a nossa experiência técnica, auxiliando também na parte do tratamento. Então, a gente consegue identificar uma interação medicamentosa, como a Rebeca falou, uma necessidade mais de uma suplementação ou de algum medicamento que, de repente, está sendo administrado, tomado, mas não da forma correta. Então, a gente verifica, porque para o profissional médico é muito interessante também o sucesso do tratamento se o cliente estiver fazendo o uso correto desse medicamento. E nós, como farmacêuticos, temos esse objetivo e essa missão.
Uhum. Carol, a gente estava falando fora do ar, né? A Acefarma Dalila já tem 40 anos de história, né, aqui em Uruçanga. Ao longo de boa parte desse tempo você também acompanhou, claro. E como é que você vê esse vínculo criado com os clientes, esse dia a dia de você encontrar, já saber da realidade, já entender muitas vezes o que o cliente quer, como a Ângela falou?
Então, o que, que acontece? O mundo farmacêutico mudou muito, né? Então, uhum. Assim, eu comecei com a mãe, muito pequena, e na época era um tipo de atendimento. Hoje, a informatização, tudo que a gente tem, a tecnologia, ela nos ajuda muito, né? Porque hoje a gente faz um cadastro na farmácia e quando você chega lá, a gente consegue puxar esse cadastro e ver tudo que você toma, quanto tempo, o medicamentos de uso contínuo. A gente consegue, então, por ali ter uma noção do que o cliente realmente utiliza, enfim. E na época a mãe não tinha isso, né? Era muito... Só que por outro lado, aquele atendimento humanizado ainda continua. Né? Uhum. Aquele atendimento de forma especial, as prestações de serviço, a mãe era uma pessoa que ela saía muito da farmácia, ia nas casas fazer o acompanhamento, fazia injeção, verificava a pressão, fazia um acompanhamento, às vezes precisava, alguém estava passando mal, não chamava o médico, chamava nós, né? Farmacêutica, a mãe não era farmacêutica, mas ela era vista como uma farmacêutica do bairro, né? Porque... Na verdade, ela fazia todo esse trabalho, na época, já isso há 40 anos atrás, quando ela começou. Uhum. E hoje mudou muito nessas questões, as coisas foram se atualizando, a gente precisa estar sempre atualizando, porque o mercado farmacêutico, ele muda muito, sempre tem medicamentos novos, a gente precisa estar estudando, por exemplo, agora é a onda das canetinhas.
Nossa. Que então, já teve alterações de novo na legislação.
Isso vai mudando. Uma vez se vendia as famosas canetas que a gente sabe para emagrecer.
Pra emagrecer.
Sem receita, hoje já não pode mais. Uhum. Então, isso, a Anvisa, a Vigilância, são órgãos que estão sempre muito presentes e eles fazem todo esse acompanhamento com as farmácias. E a gente sempre é muito fiscalizado, né, em relação a isso. As coisas andaram mudando, né? E, enfim, mas assim, o fato do atendimento, do entender o cliente, de fazendo prestação de serviço, isso não muda, né?
Uhum.
Porque a forma de tu atender, a maneira que tu atende, o carinho com o cliente, isso é uma coisa. E nós, por sermos farmácias de cidade pequena, a gente consegue ter essa intimidade com o cliente. Diferente de grandes cidades como São Paulo, quando eu vou para lá, é muito automatizado, né, o atendimento. Uhum. E aqui não. Ainda se busca manter esse atendimento personalizado entre o farmacêutico e o cliente, como eu acho que a Michelle lá também tem, né? Então, é muito particular de cada farmácia, sabe? E nós, por ser bairro, mais ainda, né? Porque aí cria aquele vínculo com o pessoal do bairro, né,
Michelle? É bem isso, Carol. A gente cria realmente... se torna parte da família, né? Eu sempre brinco com as meninas nas nossas reuniões que eu vim para Uruçanga, faz 13 anos que a gente está aqui, a Farmagnes, e eu fui acolhida. Hoje a minha família é Uruçanga, é a cidade aqui, é os meus pacientes, é o estar com eles, é o conversar, é o, como a Carol falou, a tecnologia ela veio muito para nos ajudar. O sistema hoje ele tem várias informações que antigamente, provavelmente, como tu falou, tua mãe precisava... Ela acabava gravando, tendo, anotando essas coisas, tudo mais manual. Hoje em dia a gente tem tudo automatizado, né? Então isso traz para nos ajudar muito, para ajudar mais o cliente ainda e conseguir atender com mais individualidade, mais atenção eles no nosso dia a dia, né?
Uhum. Rebeca, ainda nesse ponto do histórico que elas citaram, do histórico do paciente, através dele vocês também entendem melhor como o paciente funciona, digamos assim, o que pode ser tomado, o que não pode, o que ele tentou até agora, enfim, como é que é a rotina de medicação desse paciente, desse cliente?
Sim, sim. No nosso sistema a gente tem observações, né, que uhum. a gente solicita, né, ao cliente, ao paciente, se ele tem algum problema de saúde, né, diabetes, pressão. Então, caso ele venha, faça alguma... veja alguma propaganda, né? Ah, é o Morosil, por exemplo, para emagrecer. E se ele tem algum problema de saúde que a gente não consegue indicar o Morosil, a gente vai informar, né? Ele que não...
Da contraindicação, isso. Da... Uhum. Que ele, claro, orientar da melhor forma para saber a necessidade do cliente também. É, claro, a gente sabe que a gente falou desse contato, dessa conversa com o profissional, mas tem, por exemplo, casos de pessoas, de clientes, pacientes que chegam lá, não sabe muito bem explicar o que estão sentindo, os sintomas, pedem indicação para vocês. É, tem também nessa parte do atendimento entender a realidade do paciente, o que ele está sentindo?
Sem dúvidas. Na realidade, a gente utiliza muito da escutativa, né? Então, além de escutar, a gente tem que ouvir. Tem que conversar com o cliente. E numa troca de ideias, a gente pega muita informação. E não somente naquele contexto de balcão, mas situações que estão acontecendo em casa. Uma interação medicamentosa, que quando falamos em interação medicamentosa, não necessariamente é só medicamento com medicamento, tem situação de alimentação, né, o álcool, então várias outras situações que a gente consegue auxiliar e fazer com que, de fato, o medicamento seja administrado da forma correta. Então, a escuta ativa, temos uma outra farmacêutica também na farmácia, que é a Priscila, até a gente vai mandar um abraço para ela, né, Carol? E que quando eu iniciei com a Carol, porque eu trabalhei praticamente 14 anos na área hospitalar e agora estou há 5 anos na dispensação, ela comentou uma coisa comigo e me marcou muito. Ela falou: Ângela, às vezes o cliente vem e ele precisa só ser escutado, ouvido. Uhum. Então, de fato, porque às vezes o cliente chega na farmácia passando mal, tonto e tal, e daí a gente vai, temos a sala de atendimento farmacêutico, a gente verifica uma pressão, conversa um pouquinho com o cliente, pressão elevada, e a gente conversa, se incomodou hoje, e aí o cliente vai falando. E vai conversando, e a gente vai pegando algumas situações. Às vezes não é uma crise de labirintite, né? Então, é essa escuta que faz, eu acredito que as meninas também pensem da mesma forma, que o cliente sai aquele dia, ele sai mais aliviado, ele volta e diz, bah, estou me sentindo melhor. Ou a gente consegue identificar uma situação, principalmente criança, assim. Criança uhum. e idoso são duas classes assim, que me pegam bastante o coração. Então, e que ele volta e diz, aquilo que vocês prescreveram, indicaram, funcionou. Estou me sentindo melhor. Então, isso é satisfação. Quanto profissional não tem nada que pague, né? Então, porque é na área da saúde, eu acredito muito nisso, né? Que o ser humano, ele é mais fragilizado. Então, naquele momento que ele está precisando na área da saúde, nada mais importa. E eu sempre atendo os clientes, e eu sempre falo muito isso para a Carol, né, Carol? Como se fosse, porque a Carol também pede muito isso. Atendimento humanizado é algo que é muito importante lá na farmácia. É a primeira coisa que a gente faz. É o atendimento humanizado, é escutar. Eu atendo os clientes como se fosse meu pai e minha mãe. Eu olho para eles e eu vejo meu pai e minha mãe. Aí eu tento não errar. Eu tento fazer o máximo daquilo que a faculdade me proporcionou, que a experiência me proporcionou e que eles me ensinaram também como educação, né? Então, é isso que a gente tenta fazer. É buscar, de fato, as informações, essa conversa, essa escutativa, para poder auxiliar naquilo que o farmacêutico tem de orientação e de adesão ao tratamento e sucesso do tratamento.
Uhum. Nessa parte do atendimento também, Carol, o que você pode dizer nessa sua experiência ao longo dos anos, aprender a ouvir mais o paciente e poder entender melhor da melhor forma, talvez extrair realmente o sintoma ali chave que você precisa saber para aí ter um diagnóstico ou uma orientação?
Então, eu acho que isso é essencial. Por exemplo, esses tempos a gente recebeu um feedback de uma cliente, ela falou assim: eu quero agradecer o atendimento, que ela não está aqui hoje, até parabéns, Priscila, nossa farmacêutica está lá. Ela falou: eu fui em mais de 3 médicos e nenhum deles acertou. E eu fui aí, a Priscila acertou, uhum. Era uma criança, enfim. E isso para nós é compensador, né? Uhum. Eu acho assim, hoje as pessoas vão para a farmácia em busca de atenção, de saúde. E o que a gente faz lá? A gente, o farmacêutico, a gente não só dispensa, como a gente tem o cuidado de estar olhando tudo que a pessoa está tomando. Porque na maioria das vezes, Michelle? Eles tomam errado. Eles trocam, eles não sabem o horário que tomam, eles tomam medicamentos juntos que não podem, que, né, pode ter interação. Então, assim, esse papel fundamental que a gente aqui, como cidade pequena, consegue entender e dar, que é a atenção individualizada, que é entender o que o paciente está tomando, se ele está tomando certo. A gente até fala: ó, vamos comprar uma caixinha, vamos dividir por dias. Se tem, ó, ai, eu tô aqui confusa, às vezes ligo. Isso é pra isso, ó. Traz aqui na loja, a gente abre a bolsinha de remédio, separa, anota. Tem remédio vencido, tem remédio que não toma mais, tem remédio que tá tomando que não precisa. Então, isso tudo faz a diferença, né, Michelle?
É isso mesmo, Carol. É uma avaliação mesmo, né? E parar, sentar com o paciente, como a Angela falou, na nossa sala de atendimento, né? E avaliar exatamente o que o cliente tem em mãos, o que ele está tomando, se ele realmente precisa, se às vezes, como a Rebeca falou, não foi um vizinho que indicou e ele foi lá e comprou, porque isso também acontece. E a gente como cidade menor, né, cidade pequena, a gente consegue identificar esses erros. Coisas que provavelmente numa cidade maior, a pessoa vai lá, simplesmente vai comprar e vai usar, e às vezes vai ter algum problema relacionado àquilo ali que poderia ter sido identificado com uma simples conversa no dia a dia. Às vezes uma conversa informal lá, tomando um cafezinho lá na farmácia, como a gente sempre brinca. Não, pega o teu cafezinho, fica à vontade, a gente já vai te atender, já vai conversar, já vai explicar. Então, tirar todas essas dúvidas que o paciente precisa e que às vezes ele não tem... Não que seja sempre assim, mas às vezes ele não tem coragem de falar tudo lá no médico. E aí ele chega pra gente na farmácia e diz: não, mas eu tô tomando esse aqui, eu não falei pro médico. Eu posso, será? Isso acontece, as meninas estão aqui e vão saber que isso acontece.
Eles têm vergonha, às vezes, de falar que tá tomando errado, que não sabe como tomar, né? Então, acho que eles têm uma liberdade maior com a gente do que com o médico. De certo, eles, não sei se eles vejam um médico como...
uma autoridade, alguém superior. Certo, e aí tem, claro, se sente mais íntimo do dia a dia da farmacêutica, do farmacêutico.
Isso, como, tem essa como liberdade. A gente falou, né? Se torna da família, né? Como elas falaram, a gente chama, conversa. Então, eu acho que isso faz ele se sentir à vontade também para falar para a gente todas as dúvidas, tirar todas as dúvidas que eles têm.
Sente mais confiança.
11 horas 36 minutos é o nosso bate-papo de hoje sobre o Dia do Farmacêutico. Estamos recebendo aqui a Caroline Furlan e também a Angela Valdatti, da Cefarma Dalila, e a Rebeca Saviato, Farmagnus, e também a Michele Cristine de Biasi Sacon, Farmagnus Uruçanga. Vamos a uma pausa aqui, queria pedir a licença de vocês. Daqui a pouco a gente retoma o nosso bate-papo a respeito sobre o Dia do Farmacêutico e a importância, aspectos gerais do dia a dia delas, que elas estão contando aqui também um pouco das histórias, né, dos relatos de cada cliente, paciente que chega. E um aspecto legal, claro, todos aqui falaram de forma enriquecedora. Você falou da questão da saúde, Ângela, que realmente não tem... A gente tem urgência, né, tem pressa, né, quando está com dor, quando está com problema de saúde. E por isso que o farmacêutico é tão importante no nosso dia a dia. As farmácias atendendo você com qualidade, com conhecimento, com certeza fazem a diferença na sua vida. Daqui a pouco a gente volta com mais do Ponto de Encontro. Bom, um assunto que tocamos anteriormente aqui na nossa conversa hoje sobre o Dia do Farmacêutico foi justamente a respeito das populares canetas emagrecedoras, né? Esse é um nome até mais popular, não é, que é utilizado, mas vocês chegaram a tocar nesse assunto. Como é um tema atual, acredito que é de grande valia e de importância vocês também esclarecerem um pouco. Estão sendo bastante procuradas atualmente esses métodos de emagrecimento rápido. Queria que vocês falassem um pouco desse tema também.
Na realidade, são medicamentos que a gente tem disponíveis na farmácia, né? Até certo ponto, eles eram dispensados sem a prescrição médica. E agora tem uma nova legislação e são necessárias a apresentação da receita médica para poder a dispensação. Eu não sei como é que vocês têm lá, Michelle, questão de estoque e tudo mais, a procura, como é que está. A gente também tem bastante, assim, estoque mais complicado, principalmente da Monjaro, né?
Uhum.
A gente tem estoque a Wegovy, eu acho que algo de Ozempic também,
Ozempic,
né, Carol?
Ozempic também, né? A gente tem alguma coisa lá.
Uhum.
Como tu falou, é um estoque mais difícil, porque como a procura, a demanda está muito alta, uhum. Então é difícil manter. A gente tem, normalmente, falta dos próprios fornecedores para a gente estar adquirindo, né? E daí, com essa uso aumentou muito, né? Porque a procura por emagrecimento rápido é de todos, uhum. Hoje em dia, né? Não tem quem não queira, né? Então, daí a gente tem no estoque e atende as demandas que a gente consegue, sempre orientando como é com prescrição médica, né? Tentando, passando para o paciente procurar o médico e fazendo todas as orientações farmacêuticas necessárias, uhum. Para o paciente poder fazer o uso correto dessas canetas.
Isso, justamente porque o uso correto vai auxiliar na adesão ao tratamento. Então, o farmacêutico em si também, nessa questão das canetas, nós temos os treinamentos para mostrar para o cliente, quando ele vai procurar a farmácia, como que utiliza, como é que funciona a questão de asepsia na hora da aplicação, a correta aplicação, porque geralmente vem fracionado em doses, né?
Sim.
Então, a gente mostra como é que funciona. Então, o farmacêutico também está ali presente para esse tipo de orientação. Então, as canetas são muito procuradas, claro, para a questão do emagrecimento, mas junto com o emagrecimento em si, tem todos os benefícios. Cardio, né? Enfim, controle de colesterol, auxilia em todos os sentidos. A gente sempre fala na questão de o uso consciente daquilo que está sendo feito, né? Tanto que vem com prescrição médica agora, né? Então, tem toda uma legislação por trás. E, de fato, a gente vê alguns clientes que tiveram resultados, assim, excelentes. Não somente nessa questão de peso, mas também na qualidade de vida. Então, uhum. Outros índices, além do peso, também são avaliados pelo prescritor, né? Quando ele faz esse tipo de prescrição que chega na farmácia. E nós, como farmacêuticos, orientamos o uso correto e também as possíveis efeitos colaterais que podem ter. E a gente também, como profissional, auxilia para poder minimizar esses efeitos colaterais. Geralmente, gastrointestinais, né? Mais parte de enjoo, alguma coisa nesse sentido. Então, nós, como profissionais farmacêuticos, também estamos presentes nessas orientações.
Inclusive nas ações não farmacológicas,
justo,
né? Que a gente fala também, que é a orientação com relação à alimentação, exercício físico, isso tudo é uma orientação também muito feita pelo farmacêutico, né? Que vai auxiliar também no resultado final do tratamento.
Isso. É um conjunto, né, gente?
Justamente, estávamos até falando fora do ar sobre esse assunto e recebemos vários profissionais aqui no programa falando que realmente precisa haver uma mudança de vida, né? De adotar hábitos saudáveis, além da medicação, claro, um conjunto que vai te auxiliar, porque senão a pessoa muitas vezes usa e depois retoma o peso de novo. Você já presenciou isso, Carol, de uma pessoa usar irregularmente, aí houve essa orientação por parte de vocês?
Então, Bruno, o que acontece? Geralmente, as canetinhas, elas são um passo, né? É um passo só para toda mudança de hábito que vai ter o paciente, né? E assim, já tem estudos que demonstram que a partir do momento que tu para de usar, o efeito rebote é grande.
Inclusive, saiu uma reportagem no Globo, se eu não estou enganada, que pessoas que aumentaram 4 vezes o peso após parar de usar as canetas.
Então, é muito, né? É muito grave, assim. Pensar, assim, que é um emagrecimento rápido? Pelo que a gente conversa na farmácia e as pessoas relatam o uso, tem poucos efeitos colaterais. As pessoas conseguem usar diferentemente de uma sibutramina que se usava há um tempo atrás, que, meu Deus, os efeitos colaterais eram demais, assim, até porque agora a gente vende pouco, né, Michelle?
Vende muito pouco, receita,
porque era demais, dor de cabeça,
irritabilidade,
sono.
Boca seca.
Então, assim, tinha muito efeito colateral, as pessoas desistiam, porque daí também não conseguiam continuar o tratamento. Hoje, essas canetas são revolucionárias.
São.
Porque, assim, quando tu conversa com as pessoas, eu não sinto nada. Eu só não sinto fome. E aí, os não sentir fome. É, aí que vem o perigo. Porque já teve pacientes meus que não tinham fome, não conseguiam tomar água e te desidrataram e chegaram a ir para o hospital. Então, assim, são casos isolados, claro, que acontecem, mas são um alerta. Porque, na verdade, tu não tem vontade nem de tomar água. Quando tu olha para a comida, aquilo ali te dá... Então, enfim, tem que ver a dose, tem que ser prescrito corretamente, tem que ter um acompanhamento médico. Isso tudo faz a diferença. Não adianta querer ir lá tomar e usar, porque emagrece rápido, porque os efeitos vão vir a longo prazo.
Rebeca, também a respeito não só desse tema, como de outros medicamentos também, muitas pessoas procuram essas soluções mais fáceis e a orientação de vocês também nesse sentido, para a pessoa saber que aquilo pode ser muito prejudicial à saúde se não for usado da maneira correta.
Sim, a procura é bastante. Chegou até uma cliente perguntar se a gente não fazia o manipulado da Ozempic ou do Monjaro. Então, assim, ó, temos manipulados para auxiliar, né, no emagrecimento, como Morosil, Akermate, mas, assim, ó, com exercício físico, com uma dieta. Então, são manipulados que não vão ter efeitos colaterais, né, rebote, ou efeitos colaterais maiores, igual, né, Ozempic. Então, eles sempre perguntam, porque eles querem o rápido. Eu não quero fazer exercício físico, eu não quero fazer uma dieta. Daí a gente explica que, né, auxilia no emagrecimento. Então, eles não entendem, tem paciente que quer o mais rápido. Então, por isso que eles procuram, né, as canetinhas.
É uma ferramenta que vai auxiliar, que vai ajudar, mas não é o ponto principal do que vai melhorar a sua qualidade de vida, não é?
Ô, Bruno, e uma questão, né? O custo dela é altíssimo.
Ah, sim,
né?
Sim.
Então, assim, as pessoas, elas ficam meio que viciadas, né? Não, eu vou dar um jeito. Vamos fazer em vezes, mas eu vou comprar. E, assim, não é todo mundo tem esse acesso, a gente sabe disso, a dificuldade. Talvez as pessoas que realmente precisam, aquele diabético, aquele obeso, não tem como, porque às vezes são humildes, não tem como comprar, que isso deveria ser o uso correto, né? Porque a gente sabe que ela veio para esses problemas maiores, esses casos crônicos de obesidade, que não conseguem, enfim. E aí virou uma revolução, né? Então, assim, hoje eu acho que, Michele, de 10 WhatsApp que a gente recebe na loja, 7 tem Monjaro, tem Ozempic.
Quero emagrecer.
E aí, o que vocês me dizem? E é isso, assim, é a onda do momento.
Complementando a fala da Carol, Bruna, tem um professor, Thiago Mello, referência na área de farmacologia no Brasil, e ele fala muito uma expressão que eu acho que no ramo farmacêutico faz muito sentido, que a conta chega. Então, assim, toda situação que você utilizar, seja em qualquer área da sua vida, né, de forma incorreta, ou não pensando, né, no futuro, eventualmente a conta chega. Então, ele sempre diz muito. Ele defende o uso correto dos medicamentos e de forma que o farmacêutico seja um veículo, seja protagonista nesse sentido, para que venha o tratamento e os efeitos corretos sem os efeitos colaterais posteriores. Então, tem tudo isso também, né? E, nesse caso das canetas, isso faz muito jus, né?
Por isso, você deve procurar a orientação do profissional para saber te direcionar da melhor forma, sem causar danos aí à sua saúde. Bom dia, parabéns a elas, são muito profissionais e queridas. É a Maria Catarina Sorato, parabéns a todos os farmacêuticos. Bom dia, parabéns a todos os farmacêuticos. É a Joyce Maria Martins, mandando relato aqui também no nosso WhatsApp. Um abraço, muito obrigado pela sintonia. A Leni também está ligada por aqui, interagindo no nosso WhatsApp. Agradecemos a sua sintonia. Bom, estamos no verão, períodos de calor. Queria que vocês também trouxessem algumas das recomendações e que a farmácia pode auxiliar no dia a dia. A farmácia tem medicamentos, mas também tem vitaminas, suplementação, não é? Tudo isso, né? O que é importante também nesse verão para as pessoas terem o cuidado que podem achar na farmácia e utilizar no seu dia a dia para cuidar da saúde.
Parte de suplementação, gente, na realidade são dois casos que a gente gosta de conversar muito na questão do verão. Parte de desidratação, virose, a gente tem que tomar muito cuidado, pessoal. Então, a hidratação em si, sempre a lavagem das mãos, que eu acho que depois, gente, da pandemia, foi uma coisa que ficou muito... É o nosso dia a dia, né? É o diário. Então, e os idosos também, pessoal. Toma muito cuidado com altas temperaturas e a parte de hidratação. Uhum. Então, isso é uma recomendação muito legal. Caso aconteça, tenha algum caso, de fato, com presença de diarreia, vômito constante, na farmácia a gente pode fazer algumas orientações, tem alguns medicamentos específicos, tanto para a parte intestinal quanto de reposição, né? A gente não pode perder os sais, que a gente diz que são importantes na nossa saúde. E a parte de suplementação em questão, assim, vitamina D, vitamina B12, o farmacêutico também está lá para avaliar os sintomas, para poder auxiliar nessa parte de suplementação. Quando a gente fala, então, em calor, tem essas duas linhas de pensamento, né? A parte de suplementação em si, para que a gente não desidrate, e essa questão da virose, que a gente tem que tomar muito cuidado. Idosos, nas altas temperaturas, e crianças também, né, Carol? A Michelle e a Carol têm dois bebês pequenininhos ali e vão poder auxiliar também nesse sentido. Né? Contribuir com isso.
Isso mesmo. O Bruno, e além disso tudo, a Ângela até falou sobre as vitaminas, né? A B12 e a D, que hoje também elas ganharam um mercado muito amplo. Além das canetinhas, é uma procura muito grande também, né, meninas? Acredito que lá também. Inclusive. E parece que depois do Covid, as vitaminas foram retiradas do corpo, porque a procura, eu não sei se as pessoas ficaram mais preventivas, então hoje elas acabam sempre adiantando, né? Eu tô preocupada, como é que tá minha vitamina, como é que tá, e principalmente a B e a D, né, que são a D, que é a do sol, né, e a B12, que faz toda a parte muscular, memória, enfim, cansaço físico. Então, assim, são duas vitaminas que é muito bom as pessoas estarem sempre dosando também, procurar o médico e fazerem dosar para ver os valores de referência, e estão sempre, porque elas ajudam muito na imunidade. Né? Então, hoje a gente sabe que, na época já se sabia que quem tinha vitamina D muito baixa, o Covid se manifestava mais rápido, tinha esse contato mais com o Covid. Então, muitas doenças hoje são a prevenção, as vitaminas. As vitaminas precisam estar altas para a gente não desenvolver uma pneumonia, uma gripe, enfim, e outras coisas a mais. E a gente está lá para fazer esse acompanhamento também. Então, as pessoas têm dúvida, levam os exames, a gente conversa e também... indica muitas vitaminas também, não só na farmácia, mas nos alimentos também. Às vezes as pessoas não comem, não sabem. Então, a gente procura também estar dando essa informação para que as pessoas estejam sempre mais saudáveis possíveis. Né?
Michele, também nessas recomendações do verão, hidratação, quais hábitos que as pessoas devem ter e também chegar na farmácia e procurar, o caso das vitaminas. Podem fazer disso no seu uso, no seu dia a dia também.
Sim, com certeza. Inclusive, procurar um outro local que é onde tem uma grande atuação do farmacêutico, que é o laboratório, né, de análises clínicas, para poder estar fazendo a dosagem exata, para saber se realmente tem necessidade de estar usando essas vitaminas. Então, é uma das orientações que a gente também pode fazer para o paciente, procurar o laboratório, ver essas dosagens para realmente... tá verificando imunidade para ver se o paciente, né, às vezes está lá com gripes recorrentes, com imunidade baixa, e às vezes uma simples suplementação vai estar conseguindo resolver esse problema do paciente, né? E o verão, além disso, dessa parte de suplementação, eu acho que tem um outro ponto que é crucial, né? Que a gente não, a gente costuma dizer muito no verão, mas a gente tem que fazer o ano todo, que é a questão da proteção solar, né? O protetor solar, hoje em dia, ele é indispensável em qualquer época do ano. E agora no verão mais ainda, né? Porque o sol, ele tá... A gente costuma dizer, essa semana teve alguns dias que tinha um sol de cada na rua, né? De tão quente que tava. Então, o protetor solar, ele tem que ser usado... Assim, é um uso indispensável, né? Todos os dias, tanto... crianças, idosos e a população em geral, um fator de proteção ideal, né, para estar reaplicando também durante o dia e fazer essa proteção geral, orientação nossa do farmacêutico, qual o melhor para o tipo de pele, qual o melhor para o rosto, para o corpo. Essa orientação também a gente faz nas farmácias, né, acredito que elas também façam lá.
Rebeca, a importância dessa manutenção, digamos assim, de estar uma frequente visita ao laboratório, fazer os exames, ver as vitaminas, muitas vezes alguns problemas que a pessoa acha que é de determinada área, determinado tipo de problema de saúde, podem ser também solucionados e pode ser algo deficitário na questão das vitaminas?
Sim, temos bastante procura, né? Ah, tô com muito sono, cansaço, o que pode ser? Qual vitamina eu devo tomar? Ou às vezes pegou uma virose, a imunidade está baixa, a vitamina está baixa. Também, como a Ângela falou sobre os sais, né, de reidratação, lá na manipulação a gente também faz, principalmente para empresas, né? Eles pedem muito, porque dezembro e novembro foi o auge do calor, né? Então, fábricas que não têm ar-condicionado, sou muito, então, querendo ou não, é fraqueza, às vezes não almoça direito. Então, a gente também faz, né? Caso alguém tenha interesse em fazer ou fazer individual, né? Mas temos bastante procura com vitaminas.
Importante. Queria agradecer muito a participação de vocês aqui no estúdio, nessa conversa alusiva ao Dia do Farmacêutico, essa profissão tão importante, tão presente na sua vida e que você tem que valorizar, mas creio que vocês também recebam esse carinho, né, da população, de todos aqui, como vocês falaram bem, por sermos uma cidade menor, essa relação mais próxima talvez com os clientes, com os pacientes, tenho certeza que vocês também recebem esse carinho, né, esse reconhecimento. Caroline Furlan e Angela Valdatti, da AC Farma Dalila, muito obrigado pela presença de vocês nessa manhã.
Bruno, agradeço a oportunidade novamente, a Rádio Marconi sempre está de braços abertos. Quero parabenizar todos os meus colegas de profissão, não só da dispensação, mas hospitalar, laboratório, cosmético, estética, a parte da vigilância também, que é algo muito importante, que nos auxilia na regulamentação do nosso exercício profissional. Mandar um oi para toda a equipe da farmácia, para a Priscila também, que é a nossa outra farmacêutica. Agradecer, porque somente nós, como farmacêuticos, também não conseguimos fazer se a gente não tem uma equipe legal por trás, né? Então, a equipe lá é muito forte, a gente se ajuda bastante, está sempre no mesmo objetivo de fazer o bem para a população. E agradecer a presença aqui de todas as meninas, né? E que a população conte realmente com o farmacêutico. Veja o farmacêutico como um aliado, um profissional da saúde que tem fácil acesso, né? Que a porta das farmácias geralmente tem um horário estendido de atendimento. Então, procurem, na dúvida, não fiquem na dúvida. Às vezes, uma simples pergunta, um simples questionamento, a gente ajusta uma conduta e o tratamento é melhor e todo mundo com saúde é bom, né, gente? Então, o nosso objetivo profissional como pessoa e como ser humano é isso, né? É fazer o bem para o próximo e, como eu falei antes, na área da saúde a gente tem pressa. Então, quando é necessário, que a gente possa ser um veículo aí para tratamento de todos. E agradecer a oportunidade mais uma vez.
Muito obrigado, igualmente. Carol, muito obrigado também. Como é que faz para encontrar a AC Farma Dalila, quem ainda não conhece?
Então, Bruno, eu quero agradecer o convite, né? E também parabenizar a todos hoje, essa profissão que eu amo, né? Eu sou suspeita a falar, porque eu tô na farmácia desde os 12 anos, então já cresci lá, já tenho amor por tudo que aprendi. E eu e a minha irmã também somos farmacêuticas, então é a família de farmacêutica. E a AC Farma Dalila se localiza no bairro da Estação, do lado da estação de trem. Esse ano a gente faz 40 anos, uma data bem comemorativa. Vamos ter vários eventos, vamos estar aqui em parceria com a rádio também para divulgar. E quero agradecer e parabenizar a todos. Muito obrigada pela rádio.
Muito obrigado. Recebendo também, agradecendo a Michele Cristine de Biasi Sacon, proprietária da Farmagnus, e também a Rebeca Saviato. Muito obrigado pela presença de vocês, viu?
Obrigada pelo convite. Parabenizar a todos os colegas, parabenizar as nossas farmacêuticas também que ficaram lá na farmácia, né? A Ana Caroline e a Chayane. As colegas também, as atendentes, as futuras farmacêuticas que estão lá, a Amanda, a Karina, né, que estão estudando, também logo estarão aí atuando como farmacêuticas. Agradecer pelo convite, dizer que a Farmagnus está próxima da Caixa Econômica lá, a gente tem a drogaria e temos a manipulação agora também, então quem precisar de um manipulado individualizado, uma receita, uma prescrição, que precisar manipular, pode nos procurar, que estamos à disposição.
Muito obrigado, Rebeca, igualmente obrigado.
Obrigado pelo convite. Obrigada por todo mundo aqui, né, pelos meus colegas. É o primeiro ano, né, eu comemorando como farmacêutica, então Fico feliz em estar aqui.
Legal, sucesso. Sucesso na carreira e parabéns pelo trabalho de vocês novamente, por estarem aqui prestando tantos esclarecimentos, tantas informações, contando também um pouco do dia a dia, de como funciona o atendimento dos farmacêuticos. A Cefarma, Dalila e também Farmagnus.